Ao fim do dia desta última segunda-feira, à hora do levantar do jejum do Ramadão, milhares de pessoas a desfilar nas ruas centrais de Tunis, a maioria dos manifestantes formada por mulheres. El País aponta umas 6 mil pessoas. Le Monde detalha que havia duas manifestações na capital tunisina, uma autorizada, frente ao Palácio dos Congressos, outra não autorizada, esta na Avenida Habib Bourguiba, a avenida principal no centro de Tunis. Comum às duas manifestações, a palavra de ordem. A recusa do artigo 28 no projeto da nova Constituição tunisina. Ora, o que é que propõe este artigo 28? Que o Estado assegura a proteção dos direitos da mulher segundo o princípio da complementaridade do homem dentro da família. Complementaridade, precisamente o adjetivo que desencadeia o protesto, a revolta, num país onde, na ocasião da independência, em agosto de 56, o presidente Bourguiba proclamou a igualdade dos géneros. Este protesto de agora visa o partido Ennahda, ou seja, Renascimento, partido islâmico que lidera a coligação com partidos de esquerda que governa a Tunísia. El País detalha que o Ennahda está sob fogo cruzado, de um lado, os partidos laicos que denunciam os atentados ao princípio da total igualdade, do outro, o partido salafista que reclama a introdução da Sharia, a lei islâmica. Os dirigentes do partido Ennahda negam a intenção de limitar os direitos da mulher, argumentam que o que há sobre a nova Constituição é apenas um projeto para o texto constitucional aprovar somente na primavera do próximo ano, mas as mulheres de Tunis, como as de Sfax, como as de Sidi Bouzid, na Tunísia, não esperam, saltaram para a rua em pressão para fazer evoluir os espíritos e também a letra da futura Constituição. Souaïd Belhassen, presidente da Federação Internacional dos Direitos Humanos, Bokra Belaad, advogada, líder do movimento de mulheres democratas na Tunísia, encabeçam um apelo para a dignidade e a igualdade da mulher tunisina, mais em geral, da mulher árabe. Na Rússia, história kafkiana do momento é a das Pussy Riot, o processo do sacrilégio destas roqueiras. Platão de Geneve define o processo como uma farsa judicial a estrangular mais ainda a liberdade de expressão na Rússia. O processo das Pussy Riot tem verdito esta sexta-feira. O procurador pede 3 anos de prisão para as três roqueiras. E porquê? Porque em fevereiro passado montaram na Catedral Ortodoxa do Cristo Redentor, em Moscovo, montaram um espetáculo que o regime considera, por um lado, anticlerical, por outro, com fim político e legal. Ao cantarem a oração, a reza Mãe de Deus, em tom de paródia, com apelos à Virgem para que corra com Putin do Kremlin. Beata Virgem, livra-nos de Putin. É a frase cantada que desata a cólera maior do regime moscovita, que, por sua vez, anota lá a estampa, tem a bênção da hierarquia da Igreja Ortodoxa. Na véspera do verdito, o Tribunal Russo multiplicam-se apoios internacionais às Pussy Riot e protestos contra o absurdo deste processo, depois de Madonna, de Björk, dos Red Hot Chili Pepper. Os Peaches criaram um vídeo Free Pussy Riot. Em suma, enquanto esperam o verdito, as punk rockeiras dissidentes Pussy Riot veem a sua fama tornar-se planetária. A Playboy ucraniana quer fazer capa com elas. O Correio da Sera publica a opinião de um professor da Academia Teológica de Moscovo. Diz ele, condená-las é transformá-las em mártires, é mau para o Estado, é mau para a Igreja. E assim vai o mundo neste meio de agosto de 2012.